Novas regras para punir motoristas que dirigem sob efeito de álcool podem reduzir mortes no trânsito durante o carnaval.
Ana Amélia quer limitar multa para quem alterar horário ou data de voo a 10% do valor da passagem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A tolerância zero para o álcool no volante já está em vigor. As mudanças na lei seca estão válidas em todo o país a menos de 10 dias do carnaval.
A Resolução 432 do CONTRAN regulamentou as mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional. Agora, testemunhos serão válidos como provas de embriaguez do motorista. A reportagem é de Nara Ferreira.
O novo limite equivale a menos de um copo de cerveja, uma taça de vinho ou qualquer dose de bebida com álcool. Por isso, na prática, a tolerância é zero para quem beber e dirigir. Se o bafômetro marcar 0,05 miligrama de álcool por litro de ar ou mais, a infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 1.915 e habilitação suspensa por um ano. Se for igual ou superior a 0,34 miligramas, passa a ser crime. Além da multa, o motorista pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. E os relatos dos agentes valerão como prova contra os motoristas. O Conselho Nacional de Trânsito definiu quais sinais devem ser considerados para confirmar a embriaguez. São eles: sono, olhos vermelhos, soluço, vômito e cheiro de bebida. Se o motorista se recusar a usar o bafômetro e fizer o exame de sangue, será multado por qualquer concentração de álcool e pode ser preso se apresentar mais de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. O projeto que alterou a lei seca foi aprovado no Senado em dezembro passado. Na ocasião, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, lembrou que milhares de pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito no Brasil.
São alarmantes os números de violência no trânsito. Segundo dados da Polícia Federal, no ano de 2011 tivemos 192.188 acidentes e 8.661 mortes.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, considerou um avanço a permissão de outras formas de se confirmar a embriaguez do motorista.
A imagem, o vídeo, o testemunho, tudo isso vai ampliar os meios e as provas para que a gente possa colocar um fim na escalada da criminalidade no trânsito brasileiro.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, espera que a nova lei ajude a diminuir as mortes já no carnaval.
Tendo visto o carnaval que se aproxima, a gente precisa ter um instrumento para evitar tantas mortes no trânsito como acontece pelo Brasil inteiro.
Os motoristas que tiverem a carteira de habilitação retida só poderão retirá-la no Detran após 5 dias.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto de lei da senadora Lúcia Vânia, do PSDB goiano, que dá descontos para os estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Pela proposta, quem pagar antecipadamente o saldo devedor terá um desconto de 25%. Já os que preferirem quitar parcela por parcela terão um desconto de 5% se o fizerem em dia.
Pedro Simon, que é relator do projeto, acredita que a proposta premia os bons pagadores com a redução do valor da dívida e a diminuição da inadimplência.
Foi muito competente a senadora, porque é um projeto que soma para todo mundo. A premiação proposta se reverterá em prol de todos os estudantes. O impacto máximo é de 6,5% das receitas de mensalidade do fundo. Com isso, os gestores do fundo ganham com a redução de despesa para a cobrança de mensalidades em atraso.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, quer que o projeto com novas regras para o ECAD seja votado logo.
A proposta está pronta para ser incluída na ordem do dia do Senado. Repórter Larissa Bortoni.
O projeto que estabelece normas para o funcionamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que é o responsável pelo pagamento dos direitos autorais dos músicos, é resultado do trabalho de uma CPI que investigou a atuação do ECAD. O senador Randolfe Rodrigues, que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito, disse que ficou provado que falta transparência ao ECAD e há abuso na cobrança dos direitos autorais. Por isso, a importância do projeto.
Dessa forma, o ECAD e suas associações devem dar publicidade através de seus sítios eletrônicos, as formas que utilizam para calcular o quanto deve ser arrecadado e informar como esses recursos serão distribuídos. Essas medidas representam mais segurança para os autores, que terão maior facilidade de compreensão do funcionamento das entidades que lhes representam.
O senador Randolfe Rodrigues acrescentou que o projeto também dá segurança jurídica para quem paga pelo uso da execução pública da música.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, defendeu o projeto dela, que está na Câmara dos Deputados, que limita em 10% do valor do bilhete as multas cobradas pelas companhias aéreas em caso de mudança de horário e data de voo.
Ana Amélia disse que atualmente as multas chegam a ter valor maior que o do próprio bilhete emitido. E isso é um desrespeito aos consumidores, segundo a senadora.
Eu aqui como senadora tenho tido um cuidado muito grande na economia do gasto que o gabinete faz com passagens aéreas. E cada vez que a gente muda de dia para viajar e somos muitas vezes levados a fazer essas alterações diante da alteração de agenda, o que que acontece? A passagem se altera a mais sempre. E isso onera o custo que o Senado tem com a passagem aérea que nós usamos. Por isso, também tive essa preocupação de economizar o dinheiro do contribuinte, que é ele que paga essa conta.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou a campanha da Secretaria de Política da Igualdade Racial, cujo tema é Igualdade Racial é para Valer.
Paulo Paim lembrou que essa ação é importante, especialmente para alertar as pessoas da dimensão da violência contra os jovens negros.
Em 2010, do total de assassinatos registrados no país, 50% tinham como vítimas jovens com idade entre 15 e 29 anos. Deste total de jovens mortos, 75% eram negros, disse Paulo Paim.
A campanha quer reforçar ou despertar a consciência social nacional para a discriminação e incentivar políticas de Estado no combate à violência e o preconceito.
E tomou posse hoje o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul. Ele entra no lugar do senador Antônio Russo, do PR, que ficará em licença por 6 meses para tratamento de saúde.
Rubem Figueiró, que já foi deputado estadual e deputado federal constituinte, é ligado ao setor agrícola e afirmou que durante o período em que ficar no Senado, vai defender a derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff, artigos do Código Florestal.
Eu vou acompanhar o texto original que o Congresso enviou à presidência da República. E, portanto, eu votarei contra o veto. Ele, no meu modo de entender, não atende realmente os reclamos do campo.
A mudança do fuso horário do Acre continua em discussão no Congresso, mais de 2 anos depois de ter sido tema de um plebiscito.
O assunto é polêmico e divide opiniões também entre os senadores do Estado. A reportagem é de Adriano Faria.
O Congresso pode decidir neste ano pela volta do antigo fuso horário do Acre, de menos 2 horas em relação a Brasília. É o que espera o senador acreano Sérgio Petecão, do PSD. Está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara o projeto que resgata o horário que vigorou até 2008, quando uma lei reduziu para 1 hora a diferença entre o horário oficial do Estado e o de Brasília.
Nós estamos aguardando. A nossa expectativa é que logo que vote lá na Câmara, possa vir ao Senado e nós possamos dar uma maior celeridade possível para que nós possamos fazer valer a vontade do povo acreano.
O fuso foi o tema de um plebiscito no Acre em 2010 e a maioria dos eleitores votou pelo horário antigo. Mas para outro senador do Estado, Aníbal Diniz, do PT, a população já se acostumou com o horário adotado em 2008 e seria prejudicial uma nova mudança agora.
Esse novo fuso horário com 1 hora apenas de diferença em relação a Brasília é um horário bem mais racional para o povo do Acre, em que pese tenha uma politização muito grande em torno desse assunto.
No final de 2011, o Congresso chegou a aprovar uma lei que efetivava a volta do horário antigo do Acre. Mas a medida foi vetada na íntegra pela presidente da República porque o texto também mudava o fuso de partes do Pará e do Amazonas. Logo depois do veto, a presidente enviou um novo projeto ao Congresso, que é o que aguarda votação no plenário da Câmara.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.